Eu penso em alinhamento, sempre vem a visão do prumo. E é muito bom que Deus coloque prumos em nossa vida para que a construção não fique torta, a parede não fique torta. Portanto, nós queremos sempre olhar para o Senhor. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. Vamos pedir que Jesus venha com o seu padrão, com o seu modelo, com a sua vida em nossa vida. E tudo em nossa vida que não está conforme o Senhor, que seja alinhado, ajustado. Amém? Nós fomos chamados para nos parecer com Ele a cada dia mais. E é esse o alvo da nossa vida, o desejo do nosso coração. Que cada dia nós desapareçamos para Ele aparecer. Que nós diminuamos para que Ele cresça. Amém? Até que possamos dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vivo em mim, a vida que agora tenho, vivo não eu, mas pela fé no Filho de Deus, é Jesus que vive em nós, amém? Vamos orar então, ore aí no seu lugar, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor, estamos reunidos em tua presença, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento tão especial. A tua graça, o teu favor tem sido derramado sobre as nossas vidas e o Senhor tem proporcionado que aqui estivéssemos, ó Senhor. Portanto, nos rendemos a ti nesta manhã, Senhor, nos dobramos diante da tua presença, diante da tua palavra, diante do teu Espírito Santo. Expomos, ó Deus, a nossa vida, todo o nosso ser, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossos pensamentos e nós te pedimos, Senhor, alinhe nossa vida, nosso coração, nossa visão, nossos planos, nosso propósito, nosso alvo, Senhor, alinhe, Senhor, todas as coisas em nós, o que pensamos, o que sentimos, os nossos passos, ó Deus, todas as coisas rendemos a Ti. Tu és o Senhor e nós estamos reunidos sob o Teu senhorio, sob o Teu comando, sob o Teu domínio. Domina sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que um dia se manifestou, aquele que virá para julgar todas as coisas, aquele que reinará sobre tudo e todos, reina sobre nós hoje, Senhor Jesus, alinha o nosso coração, Espírito Santo, Tu que és o Espírito que nos ensina todas as coisas, libera a Tua unção que ensina todas as coisas, ó Espírito de Deus, ensina-nos. Ó Espírito de Deus, abre os olhos do nosso entendimento. Ó Espírito de Deus, leva-nos além do que é aparente, leva-nos ao coração do Pai. Nós oramos, Espírito Santo, conduz as nossas vidas, Senhor, e durante esse dia libera os Teus anjos neste lugar, os Teus anjos que são espíritos ministradores para os herdeiros da salvação, como diz a Tua palavra. Libera, Senhor, os Teus anjos neste lugar, porque esse lugar é selado para a glória do Teu nome. Aqui se reúne a Tua igreja e nós estamos reunidos em Tua presença, na liberdade do Teu Espírito. Senhor, reina sobre nós, cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós a Tua palavra, venha a nós o Teu reino, Senhor. Que cada irmão e irmã que está aqui, os que estão chegando, os que virão em outros momentos do dia, sejam profundamente abençoados e tocados pelo Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, assim nós oramos, assim nós em fé te louvamos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Podem sentar, queridos. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Sempre, né? Ele é bom. Aleluia. Amados, essa conferência já estava em nosso coração já de algum tempo. Temos conversado com os irmãos, caminham conosco, porque sentimos que o Senhor quer alinhar a nossa vida, não apenas como igreja local, né? Temos vários amigos, pastores também estão aqui conosco nesta manhã, cumprimentei alguns quando cheguei, seja muito bem-vindo, todos os que são do Ministério Verbo Vivo, os amigos que são de outras igrejas locais, que caminham conosco, estamos na presença do Senhor. E sinto que, além de uma visão local, esta é uma visão para a igreja. Para a igreja no Brasil, para a igreja no mundo. Há um alinhamento que o Senhor está fazendo na igreja. E nós precisamos, nesta hora, especialmente no tempo em que nós vivemos, ter ouvidos para ouvir, ter olhos para perceber, ter coração sensível ao coração de Deus. Precisamos entender a vontade do Senhor, precisamos compreender como Ele está colocando o seu prumo, a sua palavra nas nossas vidas, a fim de compreendermos não apenas o propósito do Senhor, mas também para prevalecermos em momentos difíceis, em tempos difíceis. O Senhor está preparando a sua igreja, o Senhor está purificando a sua igreja. O Senhor está nos reunindo, o Senhor está nos alinhando com a sua visão, com o seu coração, com os seus propósitos. O Senhor está fazendo uma obra na igreja para que a igreja verdadeira revele a sua natureza e possa dar muitos frutos, mostrar os seus frutos ao mundo. E é muito interessante essa questão do alinhamento, porque no momento em que Deus está reunindo e alinhando muitas pessoas, outros muitos estão se perdendo, se desviando, se escandalizando. É muito interessante isso. Hoje em dia, muitas pessoas, não só no Brasil, mas também por toda a terra, estão ouvindo a palavra de Deus. Muitos estão ouvindo pela primeira vez, mas muitos outros já têm ouvido a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, muitas vezes. E muitos estão se escandalizando e outros muitos estão se alinhando. E penso que nós estamos vivendo num tempo assim, e a gente precisa andar apercebido, diligente, diante do Senhor. Portanto, essa palavra que vou compartilhar com vocês nessa manhã, eram duas sessões, nós estamos juntando numa só, então eu vou falar por um tempo, né, um pouquinho maior, talvez uma hora e pouco. Me aguentem, amém? Vai ser bênção. Mas essa palavra tem a ver com alinhar-se com o fundamento correto. Amados, é importantíssimo que tenhamos o alicerce correto, o fundamento correto, porque aquilo que Deus vai construir em nossa vida, aquilo que Deus está construindo em nossa vida, Ele constrói sobre o fundamento correto. O nosso fundamento deve ser Cristo. Amém? Apenas aqueles que constroem sobre o fundamento correto prevalecerão. Amém? Fala isso para o seu irmão, para o seu vizinho aí. Apenas aqueles que constroem sobre o fundamento correto prevalecerão. Os que não constroem sobre o fundamento correto cairão, perecerão, se escandalizarão, desviarão, é uma realidade, nós já estamos vivendo esta realidade. Por isso é muito importante essa questão de alinhamento correto. Como disse, há um grande número de pessoas desviadas, escandalizadas, endurecidas, insensíveis, mas não são pessoas que nunca ouviram a palavra, ao contrário, pessoas que ouviram a palavra e a receberam. Pessoas que frequentaram igreja, por exemplo, pessoas que se envolveram nas atividades, pessoas que passaram por treinamentos, pessoas que ministraram para outras pessoas, mas agora estão distantes, está acontecendo com muita gente. Enquanto alguns, na verdade muitos, estão sendo chamados para um alinhamento com o Senhor, outros estão se desviando, se escandalizando. Fala para o seu vizinho, cuidado para não acontecer com você. E alguns ficam pensando assim, será que isso pode acontecer com a minha vida? Será que há uma possibilidade de amanhã eu estar frustrado, escandalizado, insensível às coisas de Deus? Sim, há uma possibilidade. Mas na verdade isso depende. Depende, se não estivermos alinhados, se não estivermos com fundamento correto, essa possibilidade existe. E o Senhor tem me falado muito este ano sobre nos alinharmos com fundamento correto, especialmente porque, para nós, a ênfase que Deus tem nos dado este ano é que é o ano de conhecer ao Senhor. Nós estamos empenhados com o nosso coração nisso, em conhecer ao Senhor. Queremos conhecê-lo, queremos nos aprofundar nele, mergulhar nele, queremos conhecer seu coração, sua intimidade. Então, uma das coisas que Deus tem me falado muito claramente ultimamente é sobre a importância de fundamento correto e sobre esse efeito que acontece em muitas pessoas. E para falar sobre este efeito, eu quero lembrar uma mensagem muito conhecida de Jesus Cristo. Aquela mensagem que Jesus fala sobre as sementes, sobre os solos. Ele, em Marcos capítulo 4, é uma das referências, ele diz, eis que o semeador saiu a semear. Eu vou ler alguns versos deste capítulo. Diz assim a palavra, Marcos capítulo 4, verso 3. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, não deu fruto, outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí no versículo 14 ele dá a explicação desta parábola aos seus discípulos. Ele disse, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a percebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, amados? Amados, eu creio firmemente em meu coração que nós estamos num tempo onde a igreja vai produzir 100 vezes mais. Amém? 100 por um. Muitas vezes mais, há uma frutificação que o Senhor tem preparado para a nossa vida, o mundo verá os frutos da igreja, amém? A igreja verdadeira, os filhos de Deus se manifestarão e toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Mas, eu quero chamar a atenção para algumas coisas importantes que Jesus falou. Ele falou para nós sobre quatro tipos de solos, evidentemente quatro tipos de pessoas. O primeiro tipo de solo ou de pessoa é aquele onde a semente caiu à beira do caminho, e ele dá a explicação. Pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que elas ouvem, vem o inimigo e rouba esta palavra. Então são pessoas que não conseguem receber a palavra, não conseguem reter a palavra. Então o diabo rouba enquanto elas estão ouvindo. Então muita gente do mundo ouve, mas eles não conseguem entender, não conseguem reter. Essas pessoas não ficam na igreja, essas pessoas não fazem parte da igreja. Mas eu quero chamar a atenção para o segundo e terceiro tipo de solo, ou seja, o solo rochoso e o solo espinhoso. Porque isso é importante para entendermos o que acontece com pessoas que ouviram a palavra, que recebem a palavra, que participam da igreja, que participam das atividades, que se envolvem com tantas coisas, parecem que estão indo muito bem e depois essas pessoas estão longe, desviadas, estão com seu coração endurecido, sem compreender a vontade de Deus. Então, o solo rochoso e solo espinhoso, ouça o que Jesus diz sobre estas pessoas. A primeira coisa que Jesus diz é que são pessoas que ouvem com alegria, recebem a palavra com alegria, receberam a palavra de Deus, receberam o Evangelho, aceitaram este caminho. Muitos são assim hoje em dia, mas qual é o problema dessas pessoas? Elas, na verdade, não têm raiz, não têm profundidade. E a Bíblia diz que elas duram pouco. Jesus diz que essas pessoas vão durar pouco. Significa que cedo ou tarde vão romper. Fala para o seu vizinho, as pessoas que não têm raízes profundas, cedo ou tarde vão romper. E a gente fica pensando, o que vai afetar essas pessoas? E veja bem, estou trazendo essa palavra de alinhamento para que pensamos não sobre as outras pessoas, mas em primeiro lugar pensemos sobre a nossa própria vida. Pense sobre a sua vida. Hoje você está ouvindo uma palavra de alinhamento do céu. Amanhã pode ser que o coração também esteja endurecido. Então é importante que reflitamos sobre nós mesmos. Então são pessoas que não aprofundaram as suas raízes e a Bíblia diz, elas vão romper. Não tem muita duração, não tem uma longa duração. E aí nós ficamos pensando, o que vai afetar essas pessoas? Até quando elas permanecerão? Até quando elas ficarão? Até quando elas participarão da igreja, do corpo, da vida de Deus? O que vai evidenciar o tipo de solo que elas são? O que vai fazer com que essas pessoas se decepcionem? O que vai fazer com que essas pessoas se desanimem? O que vai fazer com que essas pessoas se distanciem? O que fará com que essas pessoas vão embora? Ou fiquem longe de Deus? Ou comecem a dizer, olha, não creio mais, eu não sinto mais assim, eu não tenho mais vontade de me aproximar de Deus? Três coisas muito importantes para nós refletirmos. A primeira coisa, angústia. Angústia. Jesus disse, pessoas que receberam a palavra com alegria, solo rochoso, receberam com alegria no coração, se envolveram, participam, começam uma jornada com o Senhor, se relacionam, se envolvem com atividades, treinamentos, ministram para as outras pessoas. Essas pessoas vão bem, mas bem até quando? Até que chegue a angústia. Eu gostaria de começar essa mensagem dizendo, sua vida vai ser só bênção. Mas eu preciso dizer para todos aqui, a angústia vai chegar. Fala para o seu vizinho, angústia vai chegar. Talvez tenham pessoas pensando, mas já chegou na minha vida muitas vezes. Fique firme. Amém? Mas a Bíblia diz que a angústia chega.
E essas pessoas vão em bem até o dia da angústia. Mas que angústia é essa, pastor? São várias. A angústia pode ter o nome de problema familiar. Tem gente que caminha com o Senhor até chegarem os problemas na família. Tem gente que caminha com o Senhor até ficar com o coração decepcionado, por exemplo, por uma separação. Ah, será que separação acontece no meio das igrejas? Sim, acontece. Tem acontecido muito, infelizmente, não por vontade de Deus, por dureza do coração humano. Mas acontece. A angústia pode chegar com decepção de filhos, com o nome de decepção de filhos. A angústia pode chegar com o nome de crise financeira. Ah, eu me envolvi, eu semeei, eu cria na prosperidade e de repente a crise financeira chegou e comecei a perder as coisas que eu tinha e veio uma crise e eu tive que mudar de vida, tive que mudar tantas coisas da minha vida que eu antes podia experimentar, agora não posso mais, tive que ajustar todas as coisas, a crise financeira chegou. Angústia pode chegar uma crise existencial. As pessoas pensando, olha, minha vida está passando, o tempo está passando, e não sei o que está acontecendo, estou ficando velho, acho que eu não estou vivendo a minha vida na sua plenitude, não estou curtindo a minha vida como eu poderia curtir, e eu tenho o direito de ser feliz, e vem uma crise existencial e a angústia chega. Angústia pode ter o nome de doença. Ah, mas eu olho para o Senhor e eu sei que Ele me cura e eu creio na cura, mas de repente chegou uma doença. E com a doença, angústia. A angústia pode chegar com o nome de morte. Ah, eu não esperava isso, mas de repente alguém da minha família morreu. Angústia. Angústia. Angústia pode chegar com o nome de frustração, alvos não alcançados. Puxa, eu projetei a minha vida para alcançar aquele objetivo, mas eu não consegui alcançar aquele objetivo. Angústia pode chegar no momento em que eu percebo que as minhas expectativas não foram correspondidas. Eu esperava que acontecesse isso na minha vida, não aconteceu. Eu esperava que chegasse aquilo, não aconteceu. Então a Bíblia está dizendo, olha, a angústia vai chegar. E essas pessoas que não têm raízes profundas, quando chegar a angústia, elas rompem. Quando chegar a angústia, elas ficam frustradas. Quando chegar a angústia, elas ficam desanimadas. Quando chegar a angústia, elas dizem, não vale a pena. Quando chegar a angústia, elas vão deixar de se alegrar em Deus. Quando chegar a angústia, elas perdem a sua paz. Quando chegar a angústia, elas não veem mais sentido em buscar a Deus, em envolver-se com as coisas de Deus, em amar Jesus, em manter um relacionamento com Ele. A angústia chegou. Outra coisa, além da angústia, o Senhor disse que essas pessoas, elas vão se escandalizar quando chegarem, ou quando chegar a perseguição por causa da palavra. Sabe, amados, aqueles que estão andando com Deus, penso que é o nosso caso, vão ter pressões, vão ter lutas, vão ter perseguições. Fala para o seu vizinho, vai ter pressão. Tem gente que pensa que não, a vida com Deus vai ser assim, tranquilinha. Não vai ser tão tranquilinha assim, vai ter pressão. Talvez você seja caluniado. Talvez você seja em algum momento difamado. Talvez pessoas comecem a competir. Talvez dificuldades nos relacionamentos cheguem. Ah, eu estava caminhando bem, estava lá com a minha célula, era um lugar tão lindo, maravilhoso, cheio de paz, amor e de alegria. De repente, problemas começaram a acontecer. Sim, vão acontecer. Aí vem pressão. Por causa da palavra. Quando vem a palavra, a palavra confronta, a palavra desafia, a palavra destrói antes de construir. Quando o Senhor chamou Jeremias, Deus disse isso para Jeremias: Jeremias, eu chamei você para destruir, depois para edificar. A palavra de Deus é assim. Nós temos tantas coisas em nossa vida, ideias, percepções, construções, alvos, que quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, ela destrói muita coisa. Então, a palavra produz pressão em nossa vida, na vida das pessoas, nos relacionamentos. E quem não tem raiz profunda, quando chega esse momento da pressão, do confronto, das dificuldades, quando chega aquele momento que precisa ser firme, quando precisa estabelecer a vida nos valores, nos princípios de Deus, a pessoa fala: não dá. Desculpa, mas para mim não dá. A pessoa começa a dizer: está ficando pesado demais, está ficando difícil demais, está ficando complicado. Ah, acho que, sabe, não dá, está muito tenso. Quero uma coisa mais tranquila. Eu quero uma coisa mais light. Quem quiser coisa tranquila e light, não dá para andar com Jesus. Outra coisa, queridos, e a terceira coisa que Jesus disse, que faz essas pessoas desviarem, se escandalizarem, irem embora, é ambição. Ambições e fascinações pelas riquezas. A pessoa está bem, começou na igreja, se envolve, treina, gostou, bom início, está joia. O Senhor abençoa, experimenta algumas coisas, mudanças, bênçãos. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. De repente, a pessoa fala: é, mas eu quero experimentar outras coisas. A pessoa começa a olhar para a vida e: eu quero me dar bem na vida, eu quero crescer, eu quero ter mais, eu quero isso e eu quero aquilo, eu acho que eu posso também. E ela vai se encantando. Como o Senhor Jesus disse, ela vai se fascinando. E chega uma hora que não tem mais compatibilidade entre uma coisa e outra. Porque ela vai olhando para a igreja, para a vida, para os irmãos, e parece que vai ficando uma coisa tão pequena, tão menor. A pessoa olha para o mundo e vê tantas oportunidades, e tantas luzes, e tantas coisas interessantes, e tantas coisas boas, e de repente ela começa a entrar no engano de achar: isso é que é vida. Não essa vidazinha de renúncia, não essa vidazinha de caminhar em simplicidade, não essa vidazinha com o Senhor, eu quero... E aí, as ambições, a fascinação pelas coisas desse mundo fazem com que essa pessoa rompa. Veja, irmãos, eu quero me deter nesses dois tipos. No tipo rochoso e no tipo de espinhos, porque são pessoas que se envolveram, são pessoas que receberam a palavra de Deus, são pessoas que estão envolvidas com a igreja, com pessoas que, né, recebem com alegria e caminham durante um tempo. Esse tempo pode ser um tempo curto, de 6 meses, 1 ano, ou pode ser um tempo um pouquinho maior, né, de alguns anos, mas... O fato é que, se essas pessoas não têm raízes, elas, cedo ou tarde, romperão. Né? Elas estavam envolvidas, mas acabam se desviando. Então, uns permanecem, crescem e dão frutos, e outros se escandalizam e se desviam. E note que eu disse o seguinte: o Senhor está preparando a igreja para ser mais frutífera do que nunca. Amém? Por isso o alinhamento. E por isso nós temos que pensar muito, né? Você sabe que a boa terra são aqueles que dão frutos, mas nós temos que pensar muito sobre O segundo e o terceiro tipo. O primeiro são aqueles que nunca nem permaneceram, não ouviram a palavra, não entenderam, o diabo já roubou antes. Mas o segundo e terceiro tipo são aquelas pessoas que ouvem e que recebem e que participam por um tempo, se conectam por um tempo e depois se desviam. E qual é a diferença? Qual é o gatilho na vida dessas pessoas que as fazem desviar e romper? Nós precisamos saber disso, para que também olhemos para a nossa própria vida e não sigamos pelo mesmo caminho. A diferença, irmãos, está no motivo principal pelo qual buscamos a Deus. Vou dizer de novo, a diferença está no motivo principal pelo qual nós buscamos a Deus. Na verdade, os tipos 2 e 3, rochosos e espinho, encontraram no Evangelho a possibilidade de uma vida melhor. E esse é o motivo principal dessas pessoas. Buscaram a Deus, correram para o Senhor a fim de resolver os seus problemas. O alvo era uma vida melhor, o alvo era uma vida feliz. E não está de todo errado, o problema é que esse foi o motivo principal. A pessoa chegou com um monte de problemas, com o casamento destruído, com as finanças destruídas, com o coração destruído, com o sentimento destruído. E ela ouviu que o Senhor é um Senhor bom e cheio de graça e que tem milhares de promessas e Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus que faz e Ele faz mesmo em nossa vida. Sinais, prodígios, maravilhas, cura, restauração. Deus é um Deus assim, faz parte da natureza dele e por causa disso essas pessoas se aproximaram do Senhor. E a mensagem que elas receberam, ou que elas abraçaram, foi a seguinte: Deus vai mudar a sua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai resolver o que precisa ser resolvido. E ok, as pessoas aceitaram esta mensagem, que não está errada, mas qual é o problema? Fizeram de uma vida melhor o motivo principal das suas vidas, o alvo das suas vidas. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ser, entre aspas, feliz. Então, as pessoas acabam olhando para o Evangelho da seguinte maneira. A pessoa diz, ok, eu aprendi, Deus é o detentor de todas as bênçãos. Eu preciso das bênçãos, logo vou buscar a Deus. Muita gente entrou por esse caminho. E aprenderam a aplicar mais ou menos a seguinte fórmula. Né? A gente pode chamar assim de fórmula para alcançar a bênção, ou fórmula do sucesso. A fórmula para alcançar a bênção funciona mais ou menos assim. E funciona. Né? Funciona mais ou menos assim. Primeiro você define o que você precisa. Né? Primeira coisa, defina o que você precisa. Segunda coisa, encontre uma promessa na Bíblia. Provavelmente você vai encontrar. Existem milhares de promessas na Bíblia. E todas elas, diz o Senhor, Ele diz sim e amém. Ou seja, Ele quer entregar, Ele quer dar essas promessas para nós. Então, defina o que você precisa. Segundo, encontre uma promessa na Bíblia. Terceira, obedeça ou cumpra o requisito para essa promessa. Às vezes o requisito é apenas crer, às vezes o requisito depende de uma ação. Por exemplo, se você quer colher, você deve semear. Então, depende da promessa, do contexto. Então, ache a promessa, cumpra o requisito. Terceiro, ou quarto, receba a bênção. Seja feliz. Essa é a fórmula, esse é o caminho pelo qual muita gente tem buscado a Deus. Né? Eu preciso de coisas, eu aprendi que eu posso encontrar na Bíblia algo que Deus prometeu e essa palavra vai funcionar, ela funciona mesmo. Então eu só preciso entender o que Deus promete, entender o que Ele quer que eu faça para alcançar aquilo, se Ele quer apenas que eu creia, se eu tenho que fazer alguma ação, e é só ficar firme e receber a minha bênção e ser feliz. Então a pessoa, por exemplo, Ela chega com uma área de necessidade, saúde. Então, ela ouve que Deus é um Deus que cura. Amém? Deus é um Deus que cura mesmo. Nós cremos nisso, todos os cultos nós oramos por cura. Mas ela vai buscar isso. Preciso de saúde, eu preciso de saúde. Ok. E ela encontra promessas de saúde na Bíblia. Ela começa a crer e a confessar essas promessas. E pode receber saúde. Às vezes a pessoa chegou com a família quebrada. Casamento desfeito. Relações entre pais e filhos quebrados. E a vida estava muito difícil. Então a pessoa, ela começou a aprender sobre família, aprender sobre o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, e como eles devem, segundo o plano de Deus, se relacionar um com o outro. Participou, talvez, de curso de treinamento, recebeu oração, recebeu conselho, recebeu instrução, e depois as coisas começaram a ser alinhadas. Deus começou a fazer um verdadeiro milagre, e Ele faz mesmo um milagre na família. Deus restaura casamentos, Deus restaura relacionamento de pais e filhos, Deus ajusta coisas que estavam desajustadas, e agora a família foi ajustada. A pessoa usou a fórmula, define o que você precisa, encontre as promessas, obedeça cumprindo os requisitos, receba pela fé, seja feliz, e Deus restaurou a família. Às vezes, na questão de finanças, a mesma coisa, a pessoa chegou quebrada, entendeu que ela podia se envolver com um Deus amoroso, e ela podia crer que Deus era o provedor da sua vida, e ela começou a crer que Deus podia ver todas as coisas, e Deus começou a prover, e ela começou a experimentar da bondade, da graça, da generosidade de um Deus que é presenteador, de um Deus que é galardoador, e a pessoa começou a mudar de vida, né? Carreira, os negócios começaram a se ajustar, e as coisas começaram a se ajustar. Então, qual é o problema com tudo isso? Não tem problema. E ao mesmo tempo tem um grande problema, porque o grande problema é que as pessoas fizeram deste caminho de bênçãos e do alvo de uma vida melhor a coisa principal. Então o problema não era buscar as bênçãos, mas sim ter como alvo uma principal uma vida melhor. Ter a felicidade como motivo principal pelo qual elas buscavam a Deus. Então quem vive nessa fórmula não cria raízes profundas, nem trata com os espinhos. A vida com Deus é muito mais profunda. A pessoa pode chegar bem, pode experimentar muitas coisas em Deus, e está tudo certo, porque Deus é um Deus assim, generoso. Bíblia diz, amados, que Deus é bom até para com ingratos e maus. Não importa o quão torta a vida da pessoa está, Deus é bom. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus é bom até para com ingratos e maus. Deus é bom. Está na natureza de Deus. Então Ele vai dar, Ele vai abençoar. Ele vai encher, Ele vai dar coisas boas, boas dádivas. Toda boa dádiva vem de Deus, diz a Bíblia. Ele é um Deus bom. E a pessoa então se envolve com estas coisas. O problema é que ela se envolveu só com estas coisas. A pessoa tem como alvo uma vida legal, uma vida feliz, uma vida joia. E está tudo bem. Mas qual é o grande problema? O grande problema é quando chega a angústia. Chegou a angústia. A pessoa estava feliz da vida. Oh, Deus é maravilhoso, estou feliz e tal, estou seguindo o Senhor. Ele é meu Deus maravilhoso, porque restaurou a minha família. Minha família é linda. O marido vai embora de casa com a mulher mais nova. Acabou. A pessoa fala, não, peraí. Alguma coisa está muito errada. Como assim? Deus é o Deus da minha família. Meu marido foi embora de casa. Deus é o Deus da minha família. Minha mulher foi embora de casa. Deus é o Deus da minha família. E o meu filho se tornou rebelde, está envolvido com drogas. A minha filha se desviou. Deus é um Deus. E aí, agora? Jesus disse, amados, na angústia vai desviar. Na angústia vai se escandalizar. Porque não tem raiz. A pessoa está vivendo feliz da vida. Puxa, Deus é um Deus bom. Eu estou feliz. Ele tem feito maravilhas. Eu tenho prosperado. A minha empresa cresceu. Novas portas, novos negócios, novas oportunidades surgiram. E o Senhor está me abençoando. Eu tenho uma vida financeira muito melhor agora. Eu tenho novas possibilidades. Troquei de casa, troquei de carro. Está uma bênção. Aleluia. Tenho ofertado, tenho dizimado. E puxa, que maravilha. Maravilha, estou experimentando Deus. Aí a empresa quebra. E quebra feio. E perde tudo. Aí desvia. Que a pessoa fala, peraí. Esse não é o Deus que eu abracei? Meu alvo era uma vida melhor, feliz. E agora chegou a angústia? Como assim? Não, não, não. A pessoa fica escandalizada. A pessoa fica desanimada. Perde o rumo. Perde o chão. Perde o sabor. Perde a visão de alegria na presença de Deus. Não tem desejo de ser mais um adorador. Adorar como? Quebrado? Sem dinheiro? Sem possibilidades? Com um monte de conta para pagar? Não tem jeito. Angústia chega. Às vezes chega a crise existencial. A pessoa fala, olha, a vida está passando tão rápido. Pisquei, passou 20 anos, meus cabelos estão brancos, o corpo já não corresponde mais. Será que a vida é só isso? E vira uma crise. De repente a morte chega, subitamente. A morte de alguém próximo. E a pessoa fala, não, porque aqui Deus levou aquela pessoa tão próxima a mim, não era para levar agora. Aquela pessoa não podia morrer, mas morreu. E agora? Minha vida acabou. Vai mudar tudo. Acabou com o meu planejamento, eu tinha sonhos, eu tinha planos e vem Deus e faz isso, como assim? A pessoa entra em crise. Em outras palavras, a vida melhor, a vida feliz, não está funcionando muito bem. Então a angústia chega. E como eu disse, se não for angústia, vem a perseguição. A pessoa está lá, feliz da vida, olha, ama a Deus e tal, aí vem problemas, vem dificuldades, vem pressões, vem gente competindo, vem gente caluniando, vem gente de todo lado. E a pessoa fala, não, não aguento isso não, o que é isso? Só dificuldade, problema e tal, não, 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 não dá, isso não cabe, eu não quero, não posso suportar isso. Ou quando não chega essas coisas, vem uma outra coisa, quando o desvio não vem por questões negativas, vem por uma questão, entre aspas, positiva, ou seja, ambição, ambições. Os espinhos ainda estão lá. E a pessoa fica dividida. As ambições, a fascinação com este mundo, eu preciso curtir a vida, né? Sabe como é que é? Estou aqui, né, servindo a Deus, mas agora Deus me abençoou e eu estou olhando para umas outras coisas, para outras possibilidades. O mundo é bem maior do que eu imaginava, a vida é bem melhor do que eu imaginava, as possibilidades estão aí, eu quero fazer outras coisas, quero conhecer outros lugares, e eu não aproveitei tanto assim. Aí começa a negociar valores, começa a relativizar princípios. E é lógico, a vida com Deus vai ficar sufocada. Então, amados, quando chega a angústia, perseguição ou a ambição e bate na porta, aí acontece. Perdem a alegria, ficam desanimadas, se escandalizam, se desviam. Sabe o que aconteceu? Os ventos bateram sobre a casa e ela não estava construída na rocha. Os ventos bateram na casa e ela estava sobre a areia. Aquela vida não estava alinhada com o Senhor. O sentido da vida estava sendo apontado para outra coisa e não para Jesus. Apontar o sentido da vida para nós mesmos é construir a casa sobre a areia. O sentido da vida estava apontado para si mesmo. Então, nós que queremos um outro caminho, nós que queremos ser boa terra, nós que queremos frutificar, nós que queremos prevalecer, o que é que nós precisamos fazer? O que é que a gente precisa alinhar para nos vacinarmos contra esta coisa que infelizmente atinge a muitos? A resposta também é simples. Como é simples nós entendermos porque muita gente se desvia, é simples também entendermos como permanecer, como prevalecer com o Senhor. É fazer do Senhor o motivo principal da nossa vida. Amém? Fala para o seu vizinho, faça do Senhor o motivo principal da sua vida e você não vai se arrepender nunca. Então, é fazer do Senhor o motivo principal da nossa vida. E o primeiro passo nesse caminho, amados, e Deus tem nos falado muito sobre isso, eu tenho ministrado sobre isso, o primeiro passo é enxergar a nossa condição. Eu sei que nós já estamos em Jesus, eu sei que nós conhecemos bem as realidades da nova criação, de quem nós somos em Cristo. Mas é importante nós nos lembrarmos, ou conhecermos, se a gente não conhece ainda, qual a nossa verdadeira condição. A condição do homem sem Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos para que enxerguemos quem nós somos sem Deus. E quem nós somos sem Deus? Ah, tem uma lista. Nós somos absolutamente indignos, imerecedores, injustos, depravados, infiéis e perdidos, e assim por diante. Nós precisamos enxergar isso, irmãos. Por quê? Porque enxergar a nossa condição nos leva ao arrependimento. Não uma condição de arrependimento pontual, mas uma condição de arrependimento contínuo. Amém? Fala para o seu vizinho, arrependimento contínuo. Então o que nos mantém em arrependimento contínuo? É enxergar a nossa condição. E só o Espírito pode nos ajudar a enxergar a nossa condição. E quando nós enxergamos, nós nos arrependemos. E o que é basicamente o arrependimento? Eu vou dar algumas definições aqui. É a mudança do conceito que nós temos de nós mesmos. Sinto que a primeira coisa, talvez a coisa mais importante para esse tempo, para esta geração, é isso. É arrependimento, mas arrepender-se do conceito que nós temos de nós mesmos. Eu preciso me arrepender do que eu penso sobre mim. É temor e assombro diante dessa consciência da nossa verdadeira realidade, da nossa verdadeira situação. É você enxergar quem você é sem Deus e ficar assombrado. É ter revelação de que nós somos, por exemplo, inimigos de Deus por causa do pecado. Isso vai fazer com que nós sintamos desprezo pelo pecado, que é diferente só de esconder o pecado para ele não ser visto, para preservar a nossa imagem diante dos outros. Quando nós enxergamos a nossa condição, nós passamos a ter desprezo. E aí começa a acontecer algo em nosso interior. Nós passamos a ter desejo de correr para Deus, por causa do amor dEle, por causa do sacrifício de Jesus. Nós temos imensa gratidão pelo perdão, pela salvação. Nós nada merecíamos, Ele nos deu. Nós ficamos, na verdade, assombrados diante do amor de Deus, da grandeza do amor de Deus por nós, pessoas tão terríveis. Então eu sinto, irmãos, que nós precisamos de revelação sobre a condição do ser humano. E por que a gente precisa de revelação sobre a condição do ser humano sem Deus? Porque nós vivemos numa sociedade absolutamente enganada, iludida, equivocada pelo pecado, pelo mundo. E uma sociedade que está absolutamente equivocada sobre si mesmo. Do que pensa sobre si mesmo. Porque a questão não é o que nós pensamos, o que a sociedade pensa, o que o homem pensa dele mesmo. A questão é o que Deus diz, o que a Bíblia diz, o que o Senhor revela na sua palavra sobre a nossa condição. E a primeira coisa que Ele revela na palavra sobre a nossa condição é que o homem é completamente mau, desde que nasce. O ser humano não é bom, o ser humano é mau. Amém? Fala para o seu vizinho, o homem é mau desde o seu nascimento. É uma questão de natureza. Davi entendeu isso, ele disse, eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que, que é isso? O que, que ele está dizendo? Como é que uma criança... Está dizendo, essa é a natureza, essa é a condição, esse é o meu contexto, esse é o cenário... Esse é o cenário, ele entendeu isso, precisamos entender também. Ah, mas todos, sim, todos estão na mesma condição. Ninguém fica de fora disso. Ah, mas será que não era do Velho Testamento, o Novo é diferente? Não, o Novo diz a mesma coisa. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, não tem ninguém. Não tem ninguém que é bom. Fala para o seu vizinho, você não é bom, eu não sou bom, só Deus é bom. Amém? Só Deus é bom. Então a primeira verdade sobre a condição do homem, o ser humano é mau, todos. A segunda verdade, além de ser mau, o ser humano sozinho não tem possibilidade nenhuma de mudar essa condição, ninguém consegue mudar essa condição. Né? Uma questão básica, teológica, mas importante da gente repetir neste momento. O ser humano por si mesmo, não importa quantas coisas, entre aspas, boas uma pessoa faça, não vai mudar em nada a natureza dela, ela continua sendo má, continua sendo inimiga de Deus, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença de Deus, ninguém fica de fora disso, ninguém pode sem Deus acordar pela manhã e dizer assim, bom, hoje eu vou ser uma pessoa boa, não vai, ninguém acorda pela manhã e pensa assim, hoje eu vou andar em justiça, e vou andar em bondade, né? Não vai, pode tentar, mas não vai conseguir. Sem Deus, impossível. Então o homem é mau, o homem não tem condição nenhuma de mudar a sua condição. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma forma muito clara. Ele disse assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer está em mim, não porém o realizá-lo. O apóstolo Paulo entendeu o seguinte, na minha carne não habita bem nenhum. Nada. Então o homem tenta ser bom, mas por natureza não é. Aí fracassa. Pode passar a vida inteira tentando, mas sempre vai fracassar. Na verdade, o ser humano precisa chegar à seguinte conclusão: eu estou perdido. Estou perdido. No máximo que o homem consegue mudar algum hábito na sua vida, mas nunca conseguirá por si mesmo mudar a sua própria natureza. Mas a maioria das pessoas acha que não é tão má assim, não, sabe, tem algumas coisas boas e, na minha vida e tal, e por achar isso, ela não consegue se render a Deus, não consegue enxergar o poder de Deus, não consegue enxergar o amor de Deus, não consegue receber a graça de Deus, porque ela acha que tem muitas coisas boas na vida dela. Entenda o seguinte, amado, se nós acharmos, se o ser humano achar que ele é bom, provavelmente ele vai se achar também injustiçado nesse mundo. No dia que ele entender que ele não é bom, ele vai chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu me rendo, eu estou perdido, eu preciso do Senhor. Porque o homem acha que é bom, ele fica comparando com as outras pessoas. Quer dizer, eu sou bom, aquele é mau. Porque o homem acha que ele é bom, merecedor ou justo, sei lá o quê, ele fica com uma série de questões existenciais. Eu mereço isso, eu não mereço isso. Isto é justo, aquilo não é justo. Isto tudo é bobagem diante do Senhor, que é santo, que é justo, que é único, que é bom. Nós não temos nada, a nossa justiça não presta, o nosso merecimento é zero. A nossa bondade é disfarce e assim por diante. Então, o ser humano não é bom, o homem é mau, o homem não consegue mudar por si mesmo. Além disso, o ser humano está iludido a seu próprio respeito. Né? Ele é mau, não consegue mudar, mas está iludido. Qual é a grande ilusão? A grande ilusão é que o ser humano acha que pode obedecer a Deus. Não, eu consigo obedecer a Deus. Deixa comigo. Eu vou fazer o que Deus espera que eu faça. Por exemplo, a pessoa que não entendeu essas coisas, ela vem à igreja ou se ouve a palavra do Evangelho, mas ela tem como alvo uma vida melhor, uma vida mais feliz. Normalmente ela chega na igreja pensando nos seguintes termos: o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para alcançar a bênção que Deus tem para mim? E a resposta seria óbvia: nada. Mas a pessoa acha que ela tem que fazer alguma coisa. Em que sentido? No sentido de que ela consegue obedecer a Deus. É como se a pessoa dissesse: vai, Deus, fala aí que eu faço. Mas se eu fizer também, o Senhor vai ser obrigado a fazer a sua parte. Amados, todas as pessoas têm que chegar pelo Espírito Santo na seguinte conclusão: eu não consigo obedecer a Deus. Tem que chegar nessa conclusão de Paulo: querer está em mim, não porém o realizá-lo. Deus passou muito tempo provando isso para o homem, né? Tentando e provando isso para o homem. Desde o Velho Testamento, lá no Velho Testamento, Moisés recebeu a palavra de Deus, a lei, e trouxe para Israel. E Moisés leu a lei diante do povo, eram muitas regras e preceitos. Sabe o que o povo disse? O povo disse assim: olha, tudo que Deus falou para fazer, nós vamos fazer. É muito interessante isso. Êxodo 19, verso 7 diz assim: vendo Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles as palavras que o Senhor havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés, diz a Bíblia, relatou ao Senhor as palavras do povo. Sabe o que eles disseram? Olha o engano. Pode deixar, Deus. Tudo que o Senhor disse, nós vamos fazer. Sabe quantos conseguiram obedecer? Nenhum. Ninguém. Ninguém conseguiu obedecer. Parece um paradoxo, uma contradição. Por que é que Deus deu regras para o povo se Deus sabia que o povo não podia obedecer? A resposta é muito simples. Ora, Deus sabia que o povo não conseguiria obedecer, mas o povo não sabia disso, eles precisavam saber. E sabe, todas as vezes que eles erravam e traziam um sacrifício a Deus, sabe qual era a mensagem fundamental que eles deviam entender? Era apenas uma: eu fracassei. Aí eles traziam o sacrifício para que a ira de Deus não caísse sobre ele. E provavelmente aquela pessoa saía pensando assim: não, da próxima vez, agora eu vou conseguir, agora, da próxima vez, daqui para frente, eu não erro mais. O que que acontecia? Logo ali em seguida, estava trazendo um sacrifício de novo. Qual era a mensagem? Eu fracassei. Talvez saísse com a mesma intenção no coração: agora eu vou obedecer daqui para frente. E no ano seguinte, ou na visita seguinte ao tabernáculo, lá estavam eles de novo dizendo: eu fracassei. Todo sacrifício era sinal do fracasso humano. Deus sabia, mas o homem não sabia. O homem estava iludido a seu próprio respeito. Ele estava dizendo: deixa que eu obedeço, deixa que eu faço, eu vou fazer. O que é para fazer aí? Fala que o que é para fazer, que eu vou fazer. Eles não conseguiram. Deus estava dizendo: ei, você não consegue me obedecer. Ei, você não consegue mudar a sua condição. Ei, você não consegue transformar-se sozinho. Ei, você está perdido. Ei, você é totalmente indigno, totalmente injusto, totalmente contaminado, totalmente todas estas coisas. Você não vai conseguir. E o homem estava batendo no peito: eu consigo, eu consigo, eu consigo. Por isso em Romanos diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? A lei existia para trazer culpa. A lei existia para calar a boca do homem. Você acha que obedece a Deus? Ah, eu obedeço. Não, você não obedece. Cale a sua boca. E novamente, você acha que você consegue? Sim, eu consigo. Não, você não consegue. Cale a sua boca. Renda-se a Deus. E ele continua dizendo: ninguém será justificado, claro, por obras da lei. Ninguém conseguia cumprir. Pela lei, diz a palavra, vem o conhecimento do pecado. Então, a relação é mais ou menos assim. Deus está dizendo: vou te dar uma regra para você entender de uma vez por todas que você não consegue cumprir a regra. Falei para o seu vizinho: Deus te deu uma regra para mostrar para você que você não consegue cumprir. Aí você fica: opa, e agora? Se eu não consigo cumprir, o que é que eu vou fazer? Simples, admita. Esse é o ponto que Deus quer levar as pessoas: admita. Admita que você não presta. Admita que você está perdido. Admita que você está contaminado pelo pecado. Admita que a tua carne não presta. Admita que você é inimigo de Deus. Tem que admitir que não tem mérito nenhum, que não tem justiça nenhuma, que não tem glória nenhuma. Tem que morrer, tem que diminuir, tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, socorro, eu preciso do Senhor acima de todas as coisas. Esse é o caminho, esse é o caminho que Deus estava levando o homem. E esse é o caminho que o Espírito de Deus nos leva, antes de mostrar graças, as bênçãos de Deus, que são coisas maravilhosas. Mas esse é o fundamento, esse é o alinhamento que nós precisamos ter nas nossas vidas. Deus estava mostrando que o homem precisava compreender a sua total incapacidade, seu total imerecimento, sua total injustiça, sua total indignidade. para depois receber o favor de Deus. De Deus. Deus nunca achou que o homem pudesse salvar a si mesmo por suas obras ou por seu mérito. O homem precisa rejeitar a ilusão de que é bom, porque isso discorda frontalmente da verdade de Deus. Então o homem é mau, o homem não consegue mudar, o homem está iludido. E ainda tem uma quarta situação que é terrível. E essa situação é, na verdade, que o homem sente que é superior aos outros. Então o homem é mau, o homem não consegue mudar, o homem está iludido e pior ainda, ele acha que é melhor do que os outros. Ele se sente superior. Então, tão grande é a maldade do ser humano que ele usa justamente o que Deus enviou para condená-lo, que é a lei, a palavra. E ele usa isso para se tornar ainda mais convencido da sua bondade, da sua superioridade em relação aos outros. Então o que deveria quebrantar, torna uma pessoa mais orgulhosa. É isso que representa o espírito de religiosidade dentro das igrejas, o espírito de farisaísmo. Ao invés da pessoa olhar para si mesma e dizer, eu preciso totalmente de Deus, eu preciso 100% de Deus, eu dependo do amor de Deus, eu não tenho amor nenhum em mim, dependo do amor dele, dependo da alegria dele, dependo da paz dele, dependo da graça dele, dependo do favor dele, eu não tenho nada em mim que seja bom, tudo que há em mim vem do Senhor, toda justiça vem do Senhor, tudo vem de Jesus, eu preciso totalmente da vida de Jesus, não. A pessoa olha para a palavra e diz, ah, isso aqui eu consigo fazer. Graças a Deus que essa área aqui também está legal. Isso aqui também eu, até que mais ou menos, aqui estou ajustando. Essa outra aqui não está tão bem também, não dá para ser perfeito, mas no geral eu estou bem melhor do que aquele irmãozinho. E o espírito religioso é assim. O espírito religioso, por exemplo, se orgulha em conhecer as coisas. Não em praticar, mas em conhecer. Se orgulha. A Bíblia diz isso. Que a versão tal, porque o grego, o hebraico, o aramaico, o jebusaico, eu estudei todas as línguas. Nada mal, devemos estudar, temos que estudar. Erramos se não conhecemos as escrituras, mas a questão é o espírito. Não, porque está dito isso, porque está dito aquilo, porque a vida está terrível, mas a pessoa se orgulha em conhecer. A pessoa crê que o esforço dela agrada a Deus. Eu pago o preço. Eu oro. Devia nem falar que ora, mas eu oro. Estive orando. Eu jejuo. Devia orar por desespero. Deus, eu preciso do Senhor. Eu jejuo. Quando estava jejuando pela 34ª vez neste ano, que sempre faço jejuns, o Senhor disse ao meu coração, muito bem, servo bom. Então assim, crê que isso agrada a Deus. Não, isso não agrada a Deus, faz parte do seu engano. Isso não agrada a Deus. O religioso zela por sua própria imagem o tempo todo, né? Está sempre preocupado com reputação. Então o que ele faz? Passa maquiagem no homem velho e diz que é novo. Olha que novo homem bonito. Mentira, é o homem velho maquiado. É só o espírito de religiosidade. E esse espírito de religiosidade, é claro, julga os outros o tempo todo. O quê? Fez tal coisa? Não, eu não posso admitir isso. Não, isso é um absurdo. E se compara. Eu sou melhor que o outro. Por que eu não estou lá na frente? Eu estou aqui ainda. O tempo todo. Se comparando, o tempo todo, tendo expectativas. O tempo todo, fazendo essas coisas que, porque ele acha que é melhor que uns, acha que é pior que outros e fica assim. atua sempre num sistema de troca com Deus. E é claro, tenta sempre apaziguar a Deus pelas bênçãos. Não, agora eu vou obedecer, agora eu vou melhorar, agora eu vou buscar, agora eu vou me envolver mais com a Bíblia, me envolver mais com oração e tal, e eu vou ser bem melhor. E ele acha que por observar essas coisas está agradando a Deus. Não, amados. Nós precisamos, se a gente quer ser alinhado com Deus neste tempo, se nós queremos prevalecer, nós precisamos nos convencer dessas realidades. O homem é mau, não consegue mudar, está iludido, tentando obedecer a Deus e sente que é superior aos outros. Se nós enxergarmos o que o Espírito de Deus mostra para nós mesmos, qual é a nossa condição com Deus, sabe o que acontece? Nós vamos andar zerados. Né? Tenho repetido para mim mesmo essa expressão nos últimos tempos. Andar zerado. O que é andar zerado? Primeira coisa, zero de mérito. Nenhum mérito. Por quê? Porque nós merecemos apenas a condenação. É isso que a gente merece. Eu não posso pedir que Deus me trate conforme eu mereço. Eu não posso nem devo, porque se eu pedir Deus me trata como eu mereço, ele me manda para o inferno, porque eu mereço o inferno. Eu não posso também tratar as pessoas conforme o merecimento delas, ou conforme o merecimento que eu acho que elas têm ou que não têm. Por quê? Porque ninguém merece nada. A única coisa que todos nós merecemos é condenação. Então, zero de mérito. Zero. A mesma coisa, zero de justiça. Por quê? Porque a Bíblia diz, não há nenhum justo, não há um sequer. O único justo é Jesus Cristo, o justo. Nele é que nós nos tornamos justiça de Deus, mas não há nenhum justo. A minha justiça não presta. Então eu não posso ficar pensando, não, isso é justo, isso é injusto. Eu me senti justiçado ou me senti injustiçado. A nossa justiça é um trapo imundo. Zero de bondade. Zero. Ah, mas eu fiz uma boa ação. Se qualquer ação que eu fiz for de fato boa, não é minha. Isso é pura misericórdia, isso é pura ação da graça de Deus na minha vida. Eu não tenho um pingo de bondade, não há nenhum bom a não ser Deus. Amém? Certa vez falaram para Jesus assim, bom mestre, ele falou, por que me chama de bom se só Deus é bom? Eu sinto que na verdade Jesus estava dizendo para aquela pessoa, então você me reconhece como Deus ou você não me reconhece como Deus? Porque Jesus é Deus e só Ele é bom. E só Deus é bom. E o fato é que não há ninguém bom. Fala para o seu vizinho, você não é bom não. Fala, sua mãe não é boa não. Seu pai também não. Seus irmãos também não. Seus irmãos, a igreja. Ninguém é bom. Fala, não pensa além do que você deve pensar de você mesmo. Não tem um pingo de bondade, não. Como é que pode ter bondade real em quem está contaminado, perdido, inimigo de Deus, em trevas? Não tem bondade. Ah, mas agora tem bondade. Se tem, é a bondade dele na sua vida, não é sua. Amém? Fala aí para o seu vizinho, se tem bondade, não é sua. Então zero de bondade, zero de utilidade. Ah, mas eu sou muito útil. Não, não é. Ah, mas precisam de mim. Não, ninguém precisa de você. Você não tem utilidade nenhuma. Eu não tenho utilidade nenhuma. A gente pode ter utilidade talvez para as pessoas. Mas eu estou aqui falando diante de Deus. Sabe o que Jesus nos ensinou a falar de nós mesmos? Somos servos inúteis. Todos nós. Fala para o seu vizinho, você não tem utilidade nenhuma, meu irmão. Servo inútil. Então, zero de utilidade. Como é que uma pessoa com zero de utilidade vai se orgulhar? Se orgulhar de quê? Me orgulho de ser inútil. Né? Zero de utilidade, mas eu me sinto, eu sou o cara, é, no inferno. O cara que vai para o inferno, se continuar pensando assim. Jesus falou, se você fizer tudo o que for mandado fazer, se fizer, porque às vezes não faz, diga depois disso, somos servos inúteis. Zero de utilidade. Zero de utilidade. Zero de capacidade. Zero. Como assim? Zero de capacidade? É, Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Zero de capacidade. Qualquer capacidade que temos vem dele. Nós, em nós mesmos, temos zero de capacidade. Obviamente também zero de glória. Zero de glória. Por quê? Diz a Bíblia, nenhuma carne se glorie na presença do Senhor. Zero. Então, amados, se nós entendermos a nossa condição sem o Senhor, que somos maus, que não conseguimos mudar por nós mesmos, que estamos absolutamente iludidos, e que pior, nos achamos superior aos outros, achamos que a gente consegue obedecer a Deus e os outros não. Se a gente enxergar e remover essa ilusão da nossa vida, desses enganos, nós vamos nos quebrantar e nós vamos chegar diante de Deus zerados de mérito, de justiça, de bondade, de capacidade, de utilidade, de glória, de qualquer coisa. E aí sabe o que acontece? Nós morremos. Deus, não serve, eu não sirvo. Não, você não serve. O que que eu tenho que fazer então? Desista! Desista de você mesmo. Negue-se a si mesmo. Desista da sua vida. Desista de ganhar a sua vida. Mas Senhor, eu não dá para não, você está morto. Morto, sim. Morto em quê? Morto nos seus pecados. Morto nos seus delitos. Morto na sua natureza. Morto na sua condição. É, mas não me enterraram ainda. E Deus diz lá, é só uma questão de tempo. Ah. Entendi. Tem outro caminho? Não tem. Fala aí para o seu vizinho, então morre. Amados, se existisse qualquer coisa boa em nossa vida, não precisaríamos morrer pela figura do batismo. Infelizmente, muita gente que se batiza hoje não entende isso. Mas o batismo fala disso. Está morto. Reconhecimento. Precisamos morrer porque não prestamos. Que fomos contaminados pelo pecado. Porque morrestes. E tem uma nova vida sim, mas essa nova vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Por isso, para prevalecer, para vencer na angústia, para vencer na perseguição, para vencer diante das ambições, não tem outro caminho a não ser levar o morrer de Jesus todos os dias Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Não tem outro caminho. Levar o morrer de Jesus todos os dias. Para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Esse é o caminho. Desistir de si mesmo. Quando nós desistimos de nós mesmos, nós andamos, irmãos, com essa consciência. Nenhum proveito eu tenho para Deus. Nenhum proveito. Desistir de mim mesmo. Por isso que ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Quem amar qualquer coisa acima do Senhor, se você amar você mesmo acima do Senhor, se você amar outras pessoas acima do Senhor, se você amar a coisas acima do Senhor, não é digno dele. Por isso que a Bíblia fala de despir completamente do velho homem e se vestir do novo. Significa o quê? Total dependência. E aí sim, essa visão, esse entendimento, essa condição faz com que nós corramos para Deus. Mas a gente não corre para Deus porque nós vamos ganhar algumas coisas, a nossa vida vai ficar legal. Não, nós corremos para Deus porque Ele é a nossa única esperança de salvação. Nós não corremos porque queremos melhorar algumas coisas em nossa vida, e se essas coisas não correrem bem, se essas coisas não melhorarem, nós vamos ficar desanimados, nós vamos ficar revoltados, nós vamos ficar escandalizados, nós vamos ficar cínicos, críticos, e vamos questionar tudo e todos. Não, nós corremos para o Senhor, porque Ele é o centro da nossa vida, nós não temos outra saída. Eu não corro para o Senhor porque eu tenho um sonho e Deus vai ajudar a realizar o meu sonho. Eu corro para o Senhor porque eu reconheço que eu estou completamente perdido sem Ele. Não corremos para conquistar coisas. Nós entendemos que além de estarmos perdidos sem o Senhor, nós estaremos nas mãos do diabo. Corremos para o Senhor porque nós estamos completamente sem saída. Corremos para o Senhor porque fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E aí, quando nós saímos do nosso orgulho, enxergamos a nossa desgraça, nós vamos entender uma coisa: não há esperança fora do Senhor. E aí a gente chega zerado. Zerado diante do Senhor. Quando a gente chega zerado, se alguém perguntar se tem problema com alguém, não. Quando a gente chega zerado, se alguém perguntar se tem dificuldade de perdoar alguém, claro que não. Quando a gente chega zerado, alguém pergunta, você está competindo com alguém? Claro que não, posso competir o quê? Quando a gente chega zerado, sabe o que acontece, irmãos? Nós ficamos, na verdade, maravilhados com o grande amor de Deus por nós. A gente fica pensando, como Ele pode me amar tanto? Como Ele me ama tanto? Como Ele pode me aceitar assim tão abertamente, tão incondicionalmente, tão profundamente? Nós ficamos maravilhados, ficamos chocados com o amor de Deus. Com a maneira com que Ele nos aceita, com a maneira com que Ele nos envolve, com a maneira com que Ele decidiu nos dar todas as coisas, porque a gente não tinha absolutamente nada. E aí a gente entende, tudo tem a ver com o amor de Deus, tudo tem a ver com o favor de Deus por nós, tudo tem a ver com a graça de Deus por nós. Tudo. Então, já que nós não temos nada que preste, nós recebemos tudo dEle. Tudo, o amor, a justiça, a bondade, a capacidade, o poder, tudo vem dEle, nada em mim, tudo é Ele. Tudo em nós é obra de Seu favor e merecido sobre as nossas vidas. E por causa disso a gente anda humilde e quebrantado na presença dEle. Não tem como ser diferente. E aí nesse caminho de estar zerado, levando o morrer do Senhor, entendendo que tudo é obra dEle em nós, não temos nada que preste em nós, e recebendo a graça de Deus, sabe o que bate na nossa porta também? A angústia bate, as mesmas coisas. A angústia chega. Problemas familiares, crise financeira, doença, morte, alvos não alcançados, expectativas não correspondidas. E talvez o mundo, as pessoas que nos rodeiam, vão ficar olhando para a gente nesses momentos e vão ficar percebendo, ou vão ficar questionando, e aí? O que é que você vai fazer agora? Como é que você vai continuar? Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Como você vai conseguir se reorganizar? Como você vai enfrentar esse problema, essa dificuldade, essa tragédia, esse trauma? Sabe como? Da mesma maneira, eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Ele vive em mim. A angústia vai bater, sim. Mas a gente vai dizer: Ele vive em mim, eu estou crucificado. Ah, mas você não sente? Sinto. Ah, mas não dói? Dói. Mas não é difícil? Sim, é difícil. Mas e aí? E aí que eu não corri para Deus para ter uma vida melhor. Corri para Deus que eu não tinha outro lugar. Eu não tinha outra porta. Eu não tinha saída. Corri para Deus, para Jesus, porque Ele é o único caminho. Eu não tenho mais nada além dEle. Ele é o meu tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Como diz a Bíblia, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós estamos aqui no mundo, mas nem somos mais deste mundo. Nos envolvemos com as coisas deste mundo. Nós trabalhamos, nós compramos, vendemos, comemos, negociamos, casamos. Mas quer saber? É como se não fosse. O que é que você está dizendo? Você está dizendo que casamento, família, não é tudo na sua vida? Sim, é isso que eu estou dizendo. Casamento, família, não é tudo na minha vida. É uma coisa boa, importante. Mas o Senhor é tudo. Se não existir casamento, se não existir família, não importa, eu tenho o Senhor. Por isso que Paulo disse, doravante, já chegou a hora. São casados, sejam como se não fossem. O que, que ele está dizendo? Contra o casamento, contra a família? Não. Está dizendo que o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Ele diz também, os que compram, os que vendem, os que usam deste mundo como se não usassem do mundo de fato. Então as pessoas estão ao nosso redor. Se nós temos esse fundamento, se nós estamos alinhados com o Senhor, se Ele é a razão principal, o centro da nossa vida, quando bater a angústia, a dificuldade em nossa vida, em nossa porta, vão olhar e vão falar, e aí? E a gente vai dizer, e aí o quê? Não muda nada. Continuo amando a Deus, continuo amando as pessoas, continuo dependendo de Deus e continuo com a consciência de que eu sou miserável em mim mesmo, que eu sou detestável em mim mesmo, que eu estou perdido em mim mesmo, que eu estou absolutamente contaminado com o pecado em mim mesmo. Mas continuo olhando para o Senhor, sabendo que Ele é que opera em mim todas as coisas. Continuo olhando para o Senhor, sabendo que Ele começou uma boa obra em minha vida e Ele vai completá-la. Continuo amando o Senhor. Continuo me alegrando na presença dEle. Continuo cheio do Espírito Santo. Continuo concordando com o Senhor. Continuo dizendo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Continuo crendo na palavra. Continuo crendo no Evangelho que me salvou. E depois da angústia, e se chegar a perseguição, e se você tiver pressão, e se você tiver problemas, e se você for caluniado, e se acontecerem dificuldades nos relacionamentos, qual o problema? Ele disse que ia acontecer. Eu sabia, mas isso não muda absolutamente nada. Não muda quem eu sou em Deus, não muda a minha identidade, não muda o meu foco. O meu alvo é o Senhor. Eu posso estar rodeado de muitas pessoas, ou posso estar sozinho andando no meio do deserto. Sou do Senhor. Ele nunca, jamais me abandona. Ele está comigo todos os dias, o tempo todo. Eu estou com Ele, Ele está comigo. Eu estou nele, Ele está em mim. E eu continuo olhando para o Senhor. Ah, mas e quando chegarem as ambições, a fascinação com as riquezas? O que é que seduz um morto? Pergunta aí para o seu vizinho, o que é que seduz um morto? Quando as ambições baterem na porta, quando a fascinação bater na porta, nós vamos lembrar, para quem já morreu, ter ou não ter, não faz diferença. Ah, mas e se você tiver? Tudo bem. E se você não tiver? Tudo bem também. As coisas não são o meu tesouro é o Senhor. Coisas podem existir, podem deixar de existir. Continuo olhando para Ele, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter e posso não ter. Sabe, nossa ambição é na verdade a presença dEle. É a presença dEle que nos atrai. É conhecer o coração dEle. É cumprir o propósito dEle. A nossa vida está nEle, somos plenos nEle, desejamos Ele, o Senhor. Como é que alguém zerado daquelas coisas todas que nós falamos aqui reagiria? Com frustração? Está zerado. Como é que vai reagir na frustração? Com a revolta? Vai ficar com revolta? Claro que não. Vai sentir frustrado? Em quê? Injustiçado? Que justiça eu tenho? Não. Quebrantado, quebrantado. Por isso a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que Ele vos exaltará. Sabe qual é o problema de muita gente? Quer ser exaltado por Deus, sem antes entender que deve ser humilhado, sem negar-se a si mesmo, sem encarar sua própria condição, sem dizer... Eu estou perdido, eu sou totalmente injusto, totalmente merecedor, totalmente incapaz, totalmente inútil na tua presença, Senhor. Então a pessoa não quer humilhar, ela quer, olha, eu quero acertar minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero uma vida melhor, eu quero a felicidade, eu quero andar com o Senhor também, ah, eu quero um ministério, ah, eu quero gerar muita gente, ah, eu quero ser um líder de multidões, ah, eu também quero isso, eu também quero aquilo, eu vou porque eu quero, e eu posso, e eu conquisto, e eu vou lá, e o Espírito Santo o tempo todo está dizendo, aí, você já foi convencido do seu próprio pecado, você já foi convencido da sua condição, você sabe que você é totalmente incapaz, que você é totalmente inútil, que você é totalmente injusto, que você não tem glória nenhuma, você sabe que você está morto em você mesmo, você sabe que você é totalmente dependente de Deus, e a pessoa está dizendo, não, Espírito Santo, calma aí, não vem não, porque agora eu estou envolvido com outras coisas, eu estou envolvido com as coisas grandes, as coisas de Deus, porque eu sou filho de Deus, porque eu obedeço a Deus, porque eu vou pagar um preço, porque eu vou obedecer, porque eu vou fazer, porque eu vou frequentar o treinamento e porque todas estas coisas são boas, mas o problema é o fundamento, mas a pessoa não está pensando muito sobre isso, ela está indo e indo e indo e parece que está tudo bem, ela recebeu a palavra com alegria, ela está crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, mas tem um espinho lá, mas tem as pedras ali, mas ela está indo e está indo e está indo e está indo. Oh, que legal, meu irmão, você chegou a ser líder, você chegou a ser supervisor, você é um pastor, pastor, você é um ministro, você é um líder, você é isso, você é aquilo. Que legal, até o dia que chega a angústia. Até o dia que chega a perseguição. Até o dia que chega a ambição. E aí alguém vai dizer, o que aconteceu com você? Estou frustrado. Escandalizei. Percebi que não era bem assim. Mas de Deus, meu irmão, Deus é bom. Também sou. Quando nós nos rendemos, nos alinhamos, a vida Zoe, a vida de Deus, começa a fluir. Uau! Vida eterna, vida de Deus. Quando nós desistimos de nós mesmos, começamos a experimentar a vida dele. Ele se revela. Ele se deixa conhecer. Nós mergulhamos nele. Começamos a experimentar, não a nossa, a vida dele. Conhecemos o coração dele. E aí a gente começa a olhar para o mundo, para as dificuldades, para os problemas, para as questões, de uma forma muito diferente. Por quê? Porque você sabe, nada pode me separar do amor de Deus. Nem angústia, nem fome, nem necessidade. Nada, nem coisas visíveis, invisíveis. Nada me afasta do amor de Deus, nada. Nenhum problema, nada. Nada me afasta do amor de Deus. Claro que a gente exerce fé. Claro que nós continuamos crendo nos milagres. E Deus faz milagres. E Deus é um Deus que transforma. E Deus é um Deus que abençoa. E Deus é um Deus que age. Ele intervém nas circunstâncias difíceis da vida. Mas acima disso, acima de tudo, acima de todas as coisas, nada me afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cada dia eu experimento mais deste amor, mais desta graça, mais da vida de Deus. Essa é a igreja que vai frutificar, essa é a igreja prevalecente. Igreja prevalecente é feita de gente que não se pertence. Então esse é o alinhamento, amados. Pensa sobre isso. Para que o dia de amanhã, a angústia, ou a pressão, ou a ambição não bata na sua porta. E você começa a murchar, se escandalizar ou desviar. Mas se você estiver alinhado, amanhã, quando a angústia, quando a perseguição ou quando a ambição bater na sua porta, você vai dizer, eu não tenho nada com você. Eu estou ligado com Jesus. Eu tenho tudo com Ele. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Queria que a galera do louvor e da adoração viesse aqui para cima. Aleluia. Oh, Jesus. Irmãos, tem muita gente nesse tempo recebendo a palavra de Deus, tem muita gente se escandalizando, se desviando também, mas eu quero dizer para você que tem muita gente se alinhando com o Senhor, muita gente alinhando o coração com o Senhor, e estes prevalecerão sobre o mundo. Estes prevalecerão sobre o mundo. Estes, mesmo em meio às aflições, terão bom ânimo, e como ele, vencerão o mundo. Você foi chamado para isso, para vencer o mundo. Nós prevaleceremos. Nós fomos chamados para experimentar a vida dele. Tem vida de Deus disponível para você hoje. Tem amor de Deus disponível para você hoje. Essa é a vida eterna que nós já podemos experimentar aqui. Vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é conhecer a Jesus. Nosso alvo, queridos, é dizer como Paulo: em nada tem a minha vida como preciosa. Paulo disse isso. Ele sabia que ele era um instrumento precioso nas mãos de Deus, mas quando ele olhava para si mesmo, dizia: não, minha vida não é preciosa. Ele também disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele também disse: eu estou crucificado com Cristo. Esse é o caminho, queridos. Esse é o único caminho para vencer. Então, pensa sobre esse alinhamento nessa manhã. E decida no seu coração alinhar a sua vida. Se nós estivermos alinhados, sabe o que vai acontecer quando vierem as dificuldades? Você vai ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Muita gente, nesse tempo em que vivemos, e certamente daqui para frente, vai se escandalizar em Jesus. Vai se escandalizar na obra da cruz. Vai se escandalizar do Evangelho. Mas vai ter um exército de pessoas que vai cobrir toda a terra, que enquanto muitos estiverem se escandalizando em Cristo Jesus, esse exército de pessoas que vai espalhar a glória de Deus por toda a terra, vai estar com as mãos levantadas, dizendo o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vai ter um monte de gente dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Eu estou alinhado com Ele. Eu sei quem eu sou nele, e sei também quem eu sou sem Ele. Por isso eu decido desistir de mim mesmo. E sabe, muita gente hoje está cheia de pressão. O solo rochoso, o solo cheio de espinhos, o religioso está cheio de pressão na vida, porque ele está tentando obedecer, tentando vencer, tentando fazer, tentando se mostrar, tentando ser. Mas os outros, aqueles que estão alinhados, desligaram toda a pressão. Se alguém perguntar: você está tentando ser? Não estou tentando ser nada. Você está tentando fazer? Não, também não estou tentando fazer. Não consigo mesmo. E o que é que você faz então? Eu só faço uma coisa: eu me rendo aos pés do meu Senhor e peço para que a vida dele venha sobre a minha vida. Peço para que a vida dele tome a minha vida completamente. Eu desisto de mim, eu tenho desistido de mim. Isso desliga as pressões. Tem muita gente cheia de pressão aí, hoje em dia, sem saber o que fazer, sem entender a si mesmo. pessoa está lutando contra tudo e contra todos, e dentro dela as coisas estão explodindo, 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 e ela tem a sensação de que algo está muito errado por dentro, mas ainda assim por fora ela está lutando, e lutando, e lutando, e lutando, e tentando vencer a vida, e tentando andar com Deus, e tentando fazer um monte de coisa. Mas aqueles que estão alinhados já desligaram essas pressões, se reconheceram incapazes, se reconheceram inúteis diante daquele que pode, faz e opera todas as coisas, diante do Alfa e do Ômega. Então, nessa manhã, que alinhemos o nosso coração e a nossa vida com o Senhor, nós dependemos dele. Começa a orar aí no seu lugar e se render ao Senhor. Se você sente de fazer isso, eu sei que foi uma palavra longa, mas esse é um momento para a gente refletir, alinhar nossa vida, o nosso coração, para que amanhã o mundo, o inimigo ou a nossa própria carne não prevaleça contra nós mesmos. Que o Senhor reine em nós. Amém? Senhor, Espírito de Deus, abre os nossos olhos, Espírito Santo. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Espírito de Deus, alinha a nossa vida. Espírito Santo, ajusta a nossa vida. Senhor, toca-nos com a tua vida. Tem vida de Deus para você hoje. Tem amor de Deus para você hoje. Tem restauração para você hoje. Tudo que precisamos está nele. Nada temos, nada somos. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso apenas nos rendemos. Por isso apenas nos quebrantamos. Por isso nos humilhamos em tua presença. Nos rendemos a ti, Senhor.